E voltamos com Pulsão, Encontros com Psicologia. No primeiro bloco a gente estava falando sobre relacionamentos amorosos, terminamos falando um pouquinho sobre essa questão da diferença dos papéis e de por que, que uma mulher pode usar um terno e aí uma mulher de personalidade, e por que, que um homem, de repente, de vestido, usando uma roupa mais feminina, acaba sendo vergonhoso ou acaba sendo mal visto, né? É isso dentro de tudo mais que a gente estava falando. Se você perdeu a primeira parte do nosso programa, corre lá na cultura930.com.br ou segue a gente no Spotify ou qualquer outro podcast, no Pulsão, Encontros com Psicologia. Mas então, Cauê, só voltando aqui então, me fala de novo dessa questão.
Então, não tô falando pra ninguém aí sair e vestir outras coisas, nada do tipo. A ideia aqui é a gente entender qual que é a metáfora que está sendo vivida aí. Por que que a mulher e tudo aquilo associado a ela, tudo associado ao feminino, é tido como algo vergonhoso, vexatório, enquanto tudo aquilo que é associado ao masculino é tido como algo glorioso, algo a se envaidecer por? Por que que eu falo isso? Você estava falando antes, Fred, de o quanto as mulheres, muitas vezes, elas precisam ir em busca do masculino, a qual nelas é negado, e o homem precisa ir nesse feminino, nessa afetividade para, por exemplo, ser um bom pai, para ser um bom namorado, para ser um bom amante, que seja, uhum. Ou para se relacionar bem com as pessoas minimamente. Então, assim, nos é tão negado ao homem essa feminilidade e à mulher essa masculinidade, sendo que é justamente nessa conjunção de opostos que é possível de se ter um relacionamento minimamente mais pleno, minimamente mais possível. Senão, a gente vai estar sempre procurando no outro aquilo que falta na gente, e claro, somos seres faltantes. Mas não cabe a nós a completude, mas sim a gente conseguir manejar e sustentar essa incompletude através da incompletude do outro. Uhum. O que eu quero dizer é, não adianta você exigir do outro aquilo que nem você tem, mas reconhecer que cada um é cada um, e isso vale para você também. A gente ainda está se cobrando muito para se colocar em papéis, para se colocar em modelos que não nos dizem respeito.
Eu acho muito triste essa questão, né, de como realmente, né, o que é masculino é valorizado, o que é feminino não é. Como a gente perde potência dentro desse lugar, porque
total.
Nós temos essas duas esferas na nossa vida, né? Independente de gênero, independente de opção sexual, você vai viver essas duas esferas na sua vida, né? E o quanto você perde, né? Então, se eu tiver que ser masculino para poder passar a minha mensagem e perder a minha afetividade, eu perco, né? Uhum. Se eu for uma mulher e quiser também me passar por esse papel, também eu perco. Mas, pensando nisso também, eu estava pensando nessa coisa de ser faltante, né? Porque a droga que é a Disney, né? A droga que são os contos de fada, né? Porque eles ferram com a vida amorosa de todo mundo.
Os finais felizes para sempre.
Com os finais felizes, com essa visão de que sim, vai ter o príncipe encantado que vai resolver a sua vida, vai ter a princesa que você vai lá e salva ela e também resolve a sua vida, porque aí você virou o príncipe, né? Os dois lugares, né? Assim, salvar a princesa faz de você o príncipe e precisar ser salva faz de você encontrar o seu príncipe, né?
Sim. Sim, de novo, o amor idealizado, romântico e estático, né? O amor só existe assim. O amor não existe de outro jeito. O amor, ele tem que estar num castelo, ele tem que ser brilhante. O amor, ele não pode estar numa xícara de café que eu preparei pra você e coloquei lá da tua cama. O amor, sempre nessa megalomania. Você falou da Disney, né? Falou da Disney, tá falando de megalomania. A gente tá falando,
já começou, né?
A gente já tá falando...
É castelo, é ouro.
Isso. Nossa, mas pro Brasil é incrível, né? O Brasil é passando fome, a gente vai falar disso. Eu digo isso porque, assim, aonde estão e qual é a possibilidade dos afetos hoje? Tipo, cara, naquele sentido prático que você trouxe no começo hoje do episódio, o amor, ele não é só essa coisa abstrata, metafísica, fantasiosa. O amor são ações, o amor é um exercício, o amor é uma escolha. Ou seja, é o café que você faz, é a conta que vocês pagam junto, é a conta que vocês racham, é o médico que você leva o outro. E isso não só em relações... afetivo amoroso, tô falando de amizade. No banquete de Platão, o próprio Platão já dizia, né? O próprio Sócrates já dizia: a amizade é um dos nomes do amor.
Sim.
Então, assim, Eros se manifesta de muitas formas. E aqui, né, colocando um pouquinho do pé na psicanálise, se bem que não é minha área, quando a gente tem raiva de alguém, quando a gente tem nojo, repulsa, desprezo por alguém, isso também é afeto, isso também é erótico. O que eu quero dizer é que aonde estão os afetos, aonde está Eros, é onde vai estar a nossa interioridade, onde vai estar aquilo que mais nos diz respeito. Então não só aquilo que te agrada num relacionamento, mas aquilo que te desagrada também, e aquilo que você faz para desagradar, consciente ou inconscientemente, o que que tem aí? Isso fala da tua história, isso fala do teu modelo afetivo, isso fala da relação que você teve com os seus pais, da relação que você viu seus pais tendo, isso fala do estilo de relação que a gente vê na sociedade, com certeza. Então, assim, dá muito, muito pano pra manga, mas esse Felizes para Sempre, ele muito mais atrapalha do que ajuda. Porque o amor se faz hoje, no agora, um dia de cada vez. É um cultivo, eu gosto muito de falar que é um cultivo. Todo dia você vai lá regar a planta, porque senão ela vai morrer.
E outra coisa que eu acho que quando a gente fala do amor e que se perde um pouco é... Porque a gente está vivendo numa sociedade mais individualista, né? A gente vive um momento muito narcisista, né? Que é esse lugar de o que me acrescenta, o que, que eu ganho. E o amor, às vezes, ele tem esse lugar que não é o do ganho, que é eu perco. Eu perco possibilidades, eu perco outras pessoas, eu perco noites de sono, né? Uhum. E eu acho o quanto tem sido difícil para as pessoas lidar com esse aspecto também, da perda, né? De que é um investimento, eu vou ter um ganho futuro ou agora mesmo, né? Mas mesmo que seja o estar fazendo o café da manhã que você disse, né? Ir lá e Sim. fazer uma xícara de café. Eu tô perdendo, vou ter que lavar aquela louça, uhum. né? E aí o quanto isso tem sido muito difícil para as pessoas. Um aspecto que eu vejo muito comum, ainda não majoritariamente, né? Mas a quantidade de casais que moram em casas separadas. E acho que tem aspectos muito legais disso, né? Acho que é bacana essa questão de independência e tal. Mas às vezes eu percebo também que é um movimento da dificuldade de lidar com a individualidade do outro. Que é a dificuldade de lidar
Perfeito.
Com o grosso, o bruto, o que dói, o que incomoda, onde as arestas não se encontram, né? Então, então você vai pra tua casa, eu fico aqui, e aí a gente curte só o lado bom do amor. Né?
Volto para a metáfora da flecha, né? Eros nos atravessa, ele perfura a nossa pele, ele atravessa a nossa carne. Então, ele é um convite, sim, para aprofundamento e de atrito. Atrito no sentido de encontro, tá? Uhum. Atrito no sentido de que vamos gerar tensão, vamos gerar calor, vamos fazer a coisa mexer, a coisa estalar.
Esse lugar de embate, né? Mas o embate não precisa ser uma luta, ele pode Isso. ser uma discussão positiva, né?
Isso, e não no sentido de destruição uhum. violenta, eu quero dizimar o outro. Mas existe um outro em mim que eu tenho dificuldade de entrar em contato e ele vai refletir no outro externo, no outro que é você, que é o namorado, a namorada, é o amigo, etc., que eu não consigo lidar. A idiosincrasia, a singularidade do outro me é uma coisa tão estrangeira, tão esquisita, tão bizarra, porque eu mesmo não tenho noção da minha própria singularidade, porque eu ainda tô preso no modelo, eu ainda tô preso nas regras coletivas, eu ainda tô preso nesse lugar da superfície. E Eros nos atravessa, Eros vai além, ele nos puxa para além da superfície. A experiência do amor, ela é a experiência, em última instância, do outro, da alteridade, da diferença. E faz muito sentido o que você está falando, do que o quanto hoje a gente está tão empobrecido, a gente está numa escassez afetiva tão grande, que a gente tem medo de qualquer coisa. Uhum. Porque a gente se acha tão pobre, consequentemente a gente busca, né, nessa fantasia de que o outro tenha soluções, as mulheres principalmente fazem muito isso, mas não somente, isso é muito presente em relações homoafetivas também, os homens fazem isso também, mas cada um nas suas proporções, nos seus recortes. Mas muito esse lugar do o outro vai me trazer aquilo que eu não tenho. Mas e se esse outro não tiver também? E no não ter dele, como que você fica com o teu não ter? E será que você precisa mesmo ter aquilo que você acha não ter? E o outro pode não ter aquilo que você queria que ele tivesse, mas o que que ele tem? Será que ele não tem mais a oferecer? E se ele tem, será que você também não tem mais a oferecer?
Volta um pouquinho, né, nesse lugar de que o que as pessoas esperam e buscam do amor também. Porque como vem desses contos, como vem desse lugar fabricado mesmo, histórico, socialmente, né?
A metade da laranja.
A metade da laranja, tudo isso, né? O quanto muitas pessoas nem sabem exatamente o que elas querem do amor. Uhum. Eu quero alguém para compartilhar, mas o quê? Uhum. Como? Aí não compartilha, né? não tem intimidade, não consegue conversar. É impressionante o número de pessoas que estão em relacionamentos e não conseguem conversar, não conseguem entrar num lugar de intimidade real, né? De poder falar de si, de poder ser frágil, de poder ser vulnerável, né?
A potência tá aí.
Sim, sim. E que aí eu acho que vem também desse lugar da solidão, né? Assim, do quanto a gente tá com uma dificuldade incrível da solitude, de lidar com o seu sozinho, né? Que acho que é um pouco isso que você tava dizendo antes, né? Dessas perguntas, né? Do seu e do outro, né? Mas do quanto tem sido difícil ficar só, né? Porque se a gente tá só, a gente não tá mais só, né? Se a gente tá só, a gente tá no Instagram. Se a gente tá só, a gente tá vendo série. Série você tem que ver 6 episódios num dia, né? A gente não tem mais esse momento de tédio. A gente não tem muito contato com a gente. Né?
Sim. E toda a pluralidade que existe dentro da gente, que muitas vezes a gente tá desconexo, né? Porque a gente vive e cresce nesse mundo que não só separa por gênero, mas nesse mundo performático, né? Nesse mundo produtivista, onde você não é quem você é o que você faz.
Uhum.
Você é o que você consome, você é o que você produz.
Uhum.
Então, assim, perde-se esse sentido de uma essência humana, ou melhor, do valor humano intrinsecamente ligado à vida humana.
E desculpa te interromper, Cauê, mas imagina, só com você falando também, pensar através desse lugar do produtivo, o quanto o amor entra nesse aspecto de quem eu sou com quem eu me relaciono. Né? Então, quantas pessoas também elas se permitem se apaixonar ou se enamorar apenas de alguém que agregue no sentido de quantos mais seguidores vamos ter em comum,
uhum,
né? Assim, ou o quanto que a gente vai ser um power couple juntos, uhum, né? Que é muito triste também, porque aí eu fico nesse lugar que eu só me relaciono em algum aspecto comigo mesmo, né? Com uma outra metade minha, mas que na verdade nem é muito metade, né? Assim, é uma outra representação,
um espelho. Aí é Narciso, né? Nem Eros, é Narciso.
Sim. Então, completamente, mas o quanto a gente vê isso.
Total. Né?
Acho que nas relações homossexuais é um pouco mais fácil de perceber, porque até fisicamente você vê isso, né? Assim, parceiros que você olha e diz, mas são irmãos?
Total.
Né? Porque tem essa mesma... Né? Então, com corpos parecidos, com cortes de cabelo parecido, que né, numa relação heterossexual não permite fisicamente ter essa semelhança, mas sim, acaba que é um espelho do outro também, né?
Aqui, novamente, a gente volta lá no homem, né? Nesse lugar de que como o homem, a figura do homem, o modelo do homem, é o valor, ou os homens, eles muitas vezes acabam procurando homens. Não só no sentido da homossexualidade, também, mas, cara, é impressionante quantos rapazes, quantas pessoas, eu já me vi, né, fazendo isso aí ao longo da minha adolescência, da minha juventude, e muitos amigos meus na época fazendo isso, os homens, eles puxam o saco e lambem os outros homens, mas destratam, uhum, as mulheres.
Sim.
Então, o quanto é esse lugar homoafetivo, no sentido de amar apenas o igual, amar o parecido, é muito presente por causa desse narcisismo masculino. Sim. É muito interessante.
Uhum. Quanto que existem essas relações, né, dos homens que apenas amam outros homens, né? Então, sou eu com os meus amigos, sou eu com os meus parceiros, sou eu com o meu time de futebol, sou eu com o povo do CrossFit, né? E completamente fechado dentro desse universo masculino, muito homoafetivo e com dificuldade de amar uma mulher.
Sim.
Né? Porque aí não consegue amar o suave, não consegue amar o que, na verdade, aprendeu que é menos. Né?
Sim.
Porque aí também vai para esse lugar, né? De que, poxa, mas aí é frágil, aí é pequeno, aí é... E como que eu me relaciono com isso? Eu vou ter que ser afetivo também?
Eu me lembro uma vez que eu fui lá na cidade, lá no interior do Paraná, na cidade do meu pai, e fui eu, ele, o meu tio e um primo nosso, me levaram, né, na verdade, porque eu tava junto com eles e eu fui. Num rolê, cara, no meio do mato, numa chácara de um cara lá da cidade, onde sem brincadeira tinha dezenas, só pra homem, dezenas de homens fazendo churrasco e tomando cerveja e falando da vida. Cara, assim, é fantástico, assim, sabe? Uma comunidade... Foi o maior encontro de homens ditos heterossexuais mais homoafetivos que eu já vi. Por que que eu falo isso? Eu ouvi mais de uma vez de vários homens. E homens, eu digo assim, não eram rapazes de 20, 30 anos. eram homens, cara, dos 50 a 60 anos pra cima. Falando do quanto era difícil e o quanto, tipo, ah, a mulher só enche o saco, ah, porque aqui eu posso ser eu mesmo, porque aqui eu posso conversar daquilo que eu gosto, eu posso fazer... Mas, né, aqui conversando contigo, vamos pensar junto com quem tá ouvindo a gente. Cara, você tá casado e você não pode ser você mesmo? Você tem uma pessoa que você diz amar e você não conversa do que você gosta? Que tipo de relação é essa? Então, assim, voltamos naquilo de o que que nós, não só aquilo que nós buscamos, mas o que que a gente aprendeu que é um namoro, um relacionamento, um casamento, o que que a gente aprendeu que é uma relação sexual? Os homens são ensinados não a amar mulheres e nem se relacionar sexualmente, transar de fato com mulheres. Uhum. Eles são ensinados a comer mulheres.
Sim.
E isso também é muito presente no meio homossexual, de quantos homens reproduzem esse machismo estrutural com outros homens em objetificá-los ao máximo, não ter nenhum tipo de responsabilidade afetiva, nenhum tipo de encontro, nenhum tipo de abertura, justamente porque nós temos uma dificuldade, eu digo nós, pessoas, sem dúvida, mas o homem, especialmente, tem uma dificuldade gigantesca de se ver frágil, porque a fragilidade é o lugar da mulher e a mulher, para o homem, é o lugar do outro.
Você estava falando da fragilidade, estava pensando também, enquanto, né, já que a gente falou de sexualidade também, quanto a esse lugar também, né, de ver o outro como objeto, eu acho que facilita esse lugar do desejo. Eu acho que parte também dessa construção se dá porque enquanto homem fica mais fácil se eu realmente só tiver que comer.
Uhum.
Se eu só tiver que conquistar, né, e tomar pra mim, né? Porque aí vira um objeto que eu vou lá e pego.
Como
e
se
é
a
meu,
mulher fosse um pedaço de terra,
como
né?
Se fosse, sim, mas é mais ou menos isso,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
E aí isso, por um aspecto, me dá potência.
Total.
Né? E eu acho que é isso também que tem sido muito difícil agora, porque como que eu acesso o meu desejo se não for exclusivamente pelo objeto?
É aquilo que você falou da solitude. A gente, na verdade, a gente vive uma codependência tão grande que a gente não reconhece e a gente tenta compensar nessa fantasia de individualidade e independência absoluta, que também é mentirosa.
Sim.
Porque não só nós somos totalmente codependentes, mas... É indiscutível o fato de que a gente não consegue lidar com nós mesmos e com o outro porque a gente não se reconhece enquanto seres livres. Logo, não conseguimos reconhecer a liberdade do outro também.
Cauê, eu acho que aqui a gente vai ter que voltar.
Tá bom. Tá bom.
Aqui tem bastante coisa pra gente falar, mas infelizmente chegamos ao final do nosso segundo bloco de Pulsão, Encontros com Psicologia. Até daqui a pouco.